caso, vamos na véspera, dormimos lá e no outro dia vamos.
Mas isto já é de véspera, isto depois permite-nos ter um dia lá, só que chegamos às 4 às 5 da manhã. Mas deixe ver se há outras alternativas. Eu peço para ela, se houver, enviar também para si.
Bom, Srs. Deputados, podemos começar a nossa reunião. Ela é composta hoje não só pela apreciação das atas, mas aqui um parecer que foi elaborado pelo Sr. Deputado João Rebelo e depois aqui um período de audição de associações. Portanto, começamos pelo primeiro ponto. São em apreciação as atas números 60, 61 e 62. Alguém se inscreve para fazer alguma consideração sobre as atas? Pronto, não há inscrições, então silêncio é aquiescência e, portanto, está... Não sei se... Pronto. E, portanto, estão aprovadas as atas. Você quer... Passamos, então, ao ponto número 2, apreciação e aprovação do parecer relativo... à Comissão 2016, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, Plano da Ação Europeu no domínio da defesa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, afinal está ali o Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de... pedir desculpa do relatório só ter chegado hoje de manhã, apesar de ele já estava elaborado há duas ou três semanas, só que, como às vezes acontece em coisas informáticas, eu perdi o documento e tive que fazê-lo ontem à noite, mais ou menos, porque já não o encontrava basicamente nas minhas pastas. Em segundo lugar, isto é uma temática que tem muito a ver com... perdi? Mas não foi o único, perdi vários documentos, acho que foi uma pasta que foi...
Tem a palavra, Sr. Deputado João Rebelo.
Esta temática que está aqui em discussão, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho da Europa, etc., sobre o plano de ação e o plano de domínio da defesa. Se estão recordados, no início de dezembro, reunimos aqui com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa, numa reunião conjunta das duas comissões, para debater exatamente este documento. Eu, no início do relatório, enquadro um bocado o que levou a que este plano de ação fosse elaborado pela Comissão. Já vinha a ser pensado há algum tempo, mas a verdade é que era a situação que se vive na Europa e no mundo, mas também com o novo Presidente Juncker, que fez disto uma das apostas principais nos vários discursos, levou uma dinâmica nova e mais forte nos últimos tempos. Ele fez disso como orientação política muito importante do seu mandato logo quando ele foi eleito. Ele também falou logo disso também em setembro no discurso do Estado da União que fez ao Parlamento Europeu, vincando também que isto era um dos assuntos que ele considerava vital. Ainda no mês de setembro, o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente dos Conselhos e a Comissão propuseram o roteiro de Bratislava, que, como sabem, começou a orientar a ação da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Depois, pouco tempo depois, a cimeira dos líderes de 27 Estados-membros declararam, e estou aqui a citar, necessitamos que a União Europeia não apenas para garantir a paz e a democracia, mas também para a segurança dos nossos povos, e a necessidade, isso já mais no roteiro do Conselho Europeu, a necessidade de enviar mais esforços, nomeadamente consagrando a essa tarefa recursos adicionais suficientes, tendo mesmo tempo em conta as estratégias nacionais e os compromissos jurídicos assumidos. Todo o debate, portanto, à volta disso era tornar a Comissão Europeia ativa, um parceiro ativo nas políticas de segurança e defesa e, sobretudo, não só ser declarativo, mas também apoiando financeiramente projetos na área da defesa, nomeadamente na área da indústria de defesa. E porque nós sabemos que grande parte dos discursos à volta disto na União Europeia é mais discursos da ocasião do que propriamente da ação. Este plano de ação parece alterar esse ponto, parece, vamos ver como é que se vai concretizar, parece alterar essa prática discursiva, mas não depois concretizada em ações. O plano que é apresentado tem, passando rapidamente, três pilares principais, que é a criação de um fundo europeu, isso é essencial para dar credibilidade ao próprio projeto, para apoiar o investimento na investigação e no desenvolvimento conjunto de equipamentos técnicos de defesa. Segundo, a promoção de investimentos em PMEs, startups, empresas médias, capitalizando outros fornecedores da indústria da defesa. E, finalmente, o reforço do mercado único da defesa. Este fundo europeu, se estão recordados também no debate que nós tivemos com os senhores ministros, fala de criar uma estrutura com meios de financiamentos alternativos para dois tipos de atuação. A primeira é o que eles chamam a janela de investigação e, portanto, são projetos que destinam-se a financiar a investigação em cooperação sobre tecnologias de defesa, inovadores no meio, e aí eles escolhem as áreas, que é a eletrónica, metamateriais, software criptado ou robótica. E já têm definido, já tinham em definição no orçamento para 2017, já tinha uma verba prevista de 25 milhões, da própria, do orçamento comunitário, portanto, e ou até um máximo de 90 milhões de euros até 2020. Mas a verdade é que o plano é mais ambicioso, eles tencionam, a Comissão tenciona apresentar nos próximos tempos um montante, um programa específico com um montante de referência já de 500 milhões de euros. Portanto, notamos aqui um espaço e uma ambição diferente e mais consentânea com os objetivos, objetivamente. A segunda que eles falam é a janela de oportunidades. E aqui que atua como um instrumento financeiro que permite aos Estados-membros participantes nestes projetos adquirir determinados tipos de ativos em conjunto, ou seja, uma capacidade, vamos supor, de aviões táticos de transporte, seriam comprados, vamos supor, pelo Benelux, e iam operar esses meios em conjunto, seriam comprados em conjunto e as necessidades de produção dos Estados são conjuntas. Inspirado pelo Smart Defense ou outro tipo de conceitos que andaram por aí. E como essa utilização era conjunta e a compra era conjunta para fins também que podiam beneficiar a União Europeia podia participar com instrumentos financeiros a financiar a compra desse mesmo equipamento. Aqui eles falam de uma verba substancialmente maior, estamos a falar de a possibilidade de chegar até 5 mil milhões de euros em termos de investimento militar. Ou seja, aqui uma nova alteração discursiva da União Europeia está a falar objetivamente de meios já substanciais para dar alguma resposta às insuficiências que temos. Nestes vários pacotes, nas várias questões que foram abordadas e outros pacotes de apoios que existiram, tem também a promoção de investimento em PMEs, startups, empresas médias, capitalizações e outros fornecedores de indústrias de defesa. Aqui a Comissão propõe-se fazer dois tipos de apoios para estas PMEs. É através do Banco Europeu de Investimento, que já presta apoios nestas áreas para outras estas empresas, tipo de empresas, mas para outro tipo de modalidades e de áreas de atuação. Neste caso, seria objetivamente que o BEI participasse, o Banco Europeu de Investimento, de duas maneiras. Melhorar o acesso ao financiamento de parte destas empresas, da cadeia de produção de equipamentos de defesa a financiamento, não do BEI, mas áreas de financiamentos para essa atividade, e também, numa segunda fase, o próprio BEI financiar estes mesmos projetos em que PMEs, startups, etc. seriam envolvidas no setor da defesa. Portanto, aqui também é tornar outros instrumentos ou instituições da União Europeia como parceiros na área da indústria da defesa. Finalmente, em relação ao mercado único de defesa, aqui é agilizar tudo, ou seja, tornar as empresas europeias mais competitivas lá fora, tornando os bens que são produzidos cá, os equipamentos militares, mais competitivos também para os próprios países europeus. Ou seja, há uma certa tendência, ainda em alguns países europeus, em comprar americano ou até comprar russo ou comprar de outros países. Porque o que é produzido na União Europeia, em termos de indústria de defesa, não é competitivo em termos de preços. Vê-se, por exemplo, nas alternativas ao F-16, muitos países europeus viraram-se para o F-35, o Joint Strike Fighter, porque as alternativas que existiam no mercado europeu eram mais caras, objetivamente, e menos modernas do que a solução americana. E, portanto, a ideia desta unificação do mercado único de defesa é tornar os produtos mais competitivos a todos os níveis, quer tecnologicamente, quer também em termos de preços, garantir também uma concorrência clara em todos os países para não cada um adoptar a sua legislação e ajudar com isso as empresas europeias de defesa a serem competitivos, quer no mercado interno, quer também para o mercado de exportação. Aí é que eu acho que eles vão ter muito trabalho a fazer, objetivamente, resultando dessa coisa. Eu resolvi pôr também aqui, não pus o Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque a nossa Comissão, enfim, fiscaliza a Comissão, o Ministério da Defesa, mas pus também aqui o que o Sr. Ministro da Defesa disse quando veio em dezembro a falar aqui na reunião conjunta sobre a apreciação que o Governo português fazia deste plano de ação. E algumas críticas que ele levantou, bem como também dúvidas que foram suscitadas, nomeadamente estes 5 mil milhões de euros, de onde é que vem? Qual é a cota de Portugal numa leitura? Porque não, nada está escrito objetivamente, há objetivos, os dados estão lá, o valor já se sabe, mas olhando para os critérios que normalmente são tratados na União Europeia, o Ministro falou que Portugal devia contribuir com 1,2%, que seria 60 milhões de euros. Mas Portugal já contribui também para o esforço, 60 milhões de euros, seria o... 1,2, foi o que disse o Ministro. Só que Portugal já contribui também para missões no âmbito da União Europeia em que está envolvido e também contribui para outro tipo de projetos e foi aqui uma alerta que deu o Ministro, isto foi tudo somado, faria que Portugal anualmente estaria a dar mais dinheiro para a Europa da Defesa, ou portanto a nossa opção europeia no âmbito da defesa, do que estaria a dar para a NATO. Portanto, isto é um passo também muito importante, objetivamente, em termos de opções de Portugal. Pus a opinião. A opinião aqui, eu resolvi, primeiro, para os meus amigos socialistas não acharem que eu estou sempre a criticar, eu objetivamente concordo com a posição que o governo português tomou em dezembro em relação a esta matéria, bem como as foram suscitadas, sobre como é que seria financiado esse fundo europeu. Se estão recordados, eu não ponho aqui porque eu achei que não devia pôr, mas também foi uma alerta que eu deixei ao Sr. Ministro da Defesa e os dois ministros concordaram, que eu espero que estes mecanismos disponíveis agora para as PMEs, para as startups, para as indústrias de defesa, não resultem no que tradicionalmente acontece. Favorece já a indústria instalada nos mesmos países de sempre, França, Alemanha, Espanha, Itália, que têm indústrias de defesa muito, muito organizadas e poderosas e consolidadas, e não permitem mecanismos para que países com empresas que estão a nascer ou que pelo menos estão criadas para absorver parte desses projetos, em países com dimensão mais pequena, nomeadamente o nosso, não fique prejudicado logo à partida. É necessário criar esse tipo de mecanismos para evitar isso. A questão do financiamento também é muito importante para nós, ou seja, Portugal tem interesse objetivamente em participar nestes projetos e a beneficiar deles. Tem que eventualmente pensar nesta solução que é sugerida de comprar capacidades em conjunto com outros países. Os países bálticos fazem isso, o Benelux também o faz, os países escandinavos também o fazem. Deveríamos pensar eventualmente em participar, porque não há meios para tudo, e se temos que responder a ameaças permanentes, difusas e, enfim, que estão aqui às nossas portas, podemos pensar eventualmente a fazer uma coisa com os países do sul da Europa, eventualmente com Espanha e com Itália, nomeadamente nos meios marítimos, são aqueles que mais dispendiosos são para atuar. Portanto, esta é os vários os pontos que eu falo, e depois aqui um dado que eu acho que é importante. Os Estados-membros gastam anualmente, neste momento, 194 mil milhões, os Estados-membros da Europa, 194 mil milhões de euros na defesa. Em 2001 esse valor era 250 milhões, portanto. 250 mil milhões, portanto, a Europa em 15 anos baixou em quase 60 mil milhões o seu investimento na área da defesa. Quando, paralelamente, os americanos mantiveram um investimento forte, mas, sobretudo, a China e a Rússia subiram de uma forma vertiginosa os seus orçamentos. Alerta aqui também que, comparando o orçamento de 2011 com 2017, a China e a Rússia duplicam o orçamento de defesa. E a Europa a fazer em contraciclo. Recuperou-se um bocadinho nos últimos dois anos, globalmente, nos países da União Europeia. Mas a verdade é que estes dados são incontornáveis de analisar. Portanto, fica aqui o relatório e estou disponível para sugestões. E algumas gralhas que depois vou corrigir, porque ficaram, de facto, algumas gralhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que se inscreve sobre este assunto. Não há inscrições? Eu escrevo, Sr. Deputado. Deputado João Vasconcelos levantou a mão primeiro, mas damos aqui a prioridade agora. Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e deputados. Quanto ao relatório, não tenho nada a opor. O senhor deputado foi fiel, até porque as conclusões são inócuas. Portanto, quanto a isso, primeiro ponto, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade e o outro também, que a Comissão prosseguirá o acompanhamento. Quanto a isso, nada a objetar e já agora agradecer a feitura deste relatório. Mas só duas notas. Com efeito, não deixa de ser, como é que é de classificar, uma palavra escandaloso, direi mesmo, quando a Europa e quando o mundo se debate com tantas dificuldades, tanta gente a morrer à fome, tantas necessidades em que estamos a viver e quando se aposta 5 mil milhões, e o senhor deputado frisou aqui, os Estados-membros gastam 194 mil milhões e em 2001 foi 250 mil milhões. Oh, senhores deputados, realmente há um filme que os deuses devem estar loucos, de facto, isto o mundo está todo louco. Não obstante a Europa ter de crescido os gastos com a defesa, mas o que nós estamos a assistir neste momento é uma corrida aos armamentos. Isto faz um pouco lembrar aquele período antes da Primeira Guerra Mundial, no período da paz armada. Isto onde é que vamos parar? De facto, é a Europa, é os Estados Unidos, é a Rússia, é a China, é a Índia. Qual vai ser o desfecho no futuro? Estes gastos exorbitantes, a pretexto de combater o terrorismo, combater isto, combater aquilo. O Trump, com estas ideias loucas, agora parece que já está a ameaçar o Irão. Se calhar vai pôr em causa os tratados que se fizeram. A corrida aos armamentos nucleares. Portanto, não tenho nada a dizer, é só para manifestar o meu extremamente estupefacto e até indignado e revoltado com estes gastos em termos de armamento. Mas as armas têm um destino. É para quê? Para exportar, para fomentar aquelas guerras no Médio Oriente e não só. Provavelmente muitas destas armas vão parar o Estado Islâmico. É evidente. Vão parar ao Qatar, à Arábia Saudita e outros países. É para matar, para destruir aquilo que se passa no Iémen, aquilo que se passa no Médio Oriente. E a Europa tem muitas culpas, os Estados Unidos, aliás, têm grandes culpas, efetivamente, com o que está a acontecer no mundo. De facto, nós, se não houver uma tomada de consciência e uma posição forte, pelo menos das pessoas que são mais conscientes, clarividentes, relativamente a esta matéria, nós estamos a caminhar para o desastre. Os senhores deputados, alguns poderão sorrir, etc., mas isto não é nada abonatório. De facto, a continuar neste pressuposto, o mundo caminhará inevitavelmente para o desastre. Por aqui me ficava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou entrar na discussão filosófica se o homem é um ser naturalmente bom ou naturalmente mau, porque senão não sairíamos desta discussão e até podia ser muito interessante fazê-la. Mas eu queria felicitar o Sr. Deputado João Rebelo pelo relatório. E queria dizer-lhe que é muito difícil dar-nos a sensação de que a bicicleta está a andar quando ela verdadeiramente não está. E, portanto, o Sr. Deputado conseguiu fazer com que o Parlamento, e principalmente esta Comissão, acreditasse que a bicicleta está mesmo a andar. Se nós fizermos, e eu de manhã tive esse cuidado, mesmo que superficial, fizermos uma leitura dos últimos três relatórios sobre esta mesma matéria nesta Comissão, nós vamos concluir que estamos praticamente no mesmo ponto. Ou seja, a Europa, nos últimos três anos, com tantas ameaças, continua a fazer os mesmos debates que fazia há dois anos atrás. Ou seja, a evolução que temos vindo a fazer é uma evolução de futuros. Ou seja, futuros sem substância, futuros sem expectativa. Nem sequer se trata de vendas a prazo em spot de laranjas ou de outra coisa qualquer. Por exemplo, quando a Europa refere 5 mil milhões de euros de investimento, falta dizer uma coisa, é que esse investimento é alavancado. Nós sabemos o que isso quer dizer. Ou seja, quando falamos de investimento alavancado, aquilo que nós estamos a dizer a montante é que não sabemos verdadeiramente qual é o investimento garantido. Porque os bancos, a grande crise financeira de 2008 e 2007, disseram-nos que alavancar dinheiro é a coisa mais fácil que nós podemos fazer, porque nem é sequer preciso ter dinheiro. Basta só ter a expectativa relativamente a uma qualquer outra coisa que nós vamos fazer a seguir. E a verdade é que se a Europa atualmente despende em defesa, e já lá vou no que é isto de despender em defesa, 200 mil milhões de euros, ou próximo disso, menos cerca de 50 mil milhões do que na primeira década deste século, é preciso também não esquecer que nós não acompanhamos sequer as taxas de inflação de alguns países. Ou seja, o desinvestimento na Europa é muito mais considerável quando nós olhamos para a realidade em alguns desses mesmos países. Por exemplo, a situação francesa é dramática relativamente à capacidade de poder habilitar a Europa com forças em alguns territórios que a própria França, em termos individuais, quer garantir nos seus espaços geopolíticos. E depois temos um problema, que é como é que nós vamos fazer, e este relatório, como os anteriores, bem, os anteriores até se podia esperar que não o fizessem, porque podíamos estar sempre à espera de que os britânicos não quisessem sair da União Europeia. Mas a verdade é que nós paramos na ausência de leitura daquilo que pode ser a saída do Reino Unido do espaço integrado. Ou seja, nós continuamos a ter uma perspectiva de que o Reino Unido ainda vai continuar a ter uma relação no espaço de defesa e da segurança próxima da União Europeia. E não temos essa previsão sequer no discurso do Presidente da Comissão, nem temos essa visão naquilo que foram os resultados dos mais recentes conselhos no que diz respeito a esta perspectiva. E depois, quando nós olhamos para estes 190 mil milhões de euros, 200 mil milhões de euros de investimento, nós temos de separar aquilo que é a operação, prontidão das forças, daquilo que é investigação e venda, produção e venda de material. Porque nós até podemos continuar a produzir e a vender material. O problema é que, face às ameaças, não nos chega só produzir e vender material. Nós temos que encontrar também formas de melhorar a nossa prontidão, melhorar a nossa capacidade e o nosso esforço perante as circunstâncias e as ameaças. E quando nós olhamos para realidades contíguas, designadamente a Rússia, que está a fazer um esforço militar muito significativo de reinvenção, de inovação, de reapetrechamento, de reincorporação até humana, porque eles não alienam a infantaria no que diz respeito à tradicional intervenção, havendo uma reafetação de recursos muito significativos na Força Aérea, menos na Marinha, nós olhamos também que a União Europeia não tem vindo a fazer esse acompanhamento. Portanto, Sr. Presidente, eu peço-lhe desculpa por estar aqui a fazer este choradinho todo. Queria felicitar o Sr. Deputado João Rebelo por este relatório, mas a verdade é que fazer um relatório sendo positivo relativamente àquilo que a União Europeia nos apresenta, dando a sensação de que a bicicleta está a andar, sendo que ela esteja ou quase parada ou a andar muito lentamente, é mesmo um grande feito. Parabéns, Sr. Deputado João Rebelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desejava em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o relator, não só pelo relatório, como também pela intervenção que aqui nos fez e as questões que aqui nos trouxe, e que é importante, e concordando, aliás, com a intervenção do Sr. Deputado Ascenso Simões. E pegando também naquela que foi parte da alocução do relator aqui, a questão da redução dos gastos da defesa a nível europeu, e aliás é aquela recomendação da Cimeira de Gales da NATO relativamente aos 2%, dizendo que da parte da União Europeia há um país que cumpre os 2%, que está de saída, que é o Reino Unido, e haverá a Polónia, e eu creio que a Lituânia é um desses Estados Bálticos, apenas são esses que cumprem esses critérios. É óbvio que podemos questionar os gastos em defesa, em armamento. Moralmente, desejaríamos todos viver num mundo em que o gasto em defesa fosse zero ou próximo disso. Mas, infelizmente, vivemos num mundo que continua a ser um mundo complicado, e em que temos um exemplo ainda relativamente recente, que foi nos anos 30, quando, de facto, as potências europeias, como a França ou o Reino Unido, se desarmavam e reduziam os gastos na defesa, e, em contrapartida, a Alemanha subia fortemente o seu investimento em defesa, e depois tivemos o resultado prático disso passados uns anos. E, portanto, é importante que a Europa, enquanto União Europeia, mas também na sua participação na NATO, que é importante, e é importante sobretudo no momento em que algumas reticências se levantam sobre a Aliança Atlântica, que tenha uma unidade relativamente a este aspecto e que, de facto, encare o gasto em defesa não como um desperdício de dinheiro, mas como, eu diria, passa a expressão, um mal necessário. Eu citava, aliás, aquilo que foi a intervenção do Presidente Obama quando, em outubro de 2009, em Oslo, recebeu o Prémio Nobel da Paz e em que fez um discurso agradecendo, naturalmente, ter sido galardoado, mas referindo exatamente que a paz tem custos e que, de facto, ele, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas mais poderosas do mundo, tinha exatamente consciência desse facto. Isto é, a paz não é um conceito teórico, mas é algo que muitas vezes tem que ser, infelizmente eu diria, mas tem que ser assente num poder militar que tenha um efeito dissuasor sobre quem não tem um entendimento da paz e da convivência em termos internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não há mais inscrições? Dou a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer aos meus colegas aqui as intervenções que fizeram. Eu só gostaria, respondendo só mais ou menos um bocadinho ao que foi dito pelo deputado João Vasconcelos, grande parte desses investimentos se obrigam ao chamado duplo uso, ou seja, em áreas que permite a utilização destes bens militares para efeitos não só exclusivamente no âmbito de missões e operações militares mais tradicionais, mas também para busca e salvamento, ajuda em situações de calamidades ou de algum evento como o terremoto, o que você quiser. Ou seja, tudo isto também é visto na perspectiva de criar, a aquisição de equipamento que pode ser utilizado não só para fins militares. Portanto, pode fazer a análise sequencial sobre os custos da defesa. Também encaixa-se um bocado o que disse o deputado Assenchirão. Muito disso também tem a ver com o pagamento de salários dos militares. Ou seja, grande parte da despesa, infelizmente, é para sustentar a própria estrutura e muito pouco vai para a operação objetivamente, infelizmente. Portanto, isto, e a Europa, portanto, tem dado o exemplo que não anda-se a equipar para andar aí a matar e a destruir o mundo, antes pelo contrário. Ou seja, nós temos participado para estabilizar situações pós-conflito. A participação da União Europeia em muitas áreas tem sido fundamental para prevenir outro tipo de conflitos e, portanto, nós não andamos... pelos países europeus, não é? Eu não vou dizer se a Rússia, a China ou outros países fazem para outros fins. Não vou comentar isso, mas não pode acusar estes investimentos na área da defesa para ser montar um arsenal de guerra para andar a cometer crimes, ódio, não é nada disso que se passa, são investimentos necessários para a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa participação, no chamado, como se usa aquele termo, produtor de segurança objetiva. O deputado Ascenso Simões, o que eu lhe digo foi, eu tenho que ser descritivo, no primeiro lugar, tenho que dizer o que vem neste plano. Também disse logo que até agora tinha sido só proclamativo tudo que a União Europeia dizia nestas áreas, também concordo consigo. E nos últimos 3 anos eu disse isso. O que eu achei diferente nesses, primeiro, é o primeiro Presidente de Comissão que falou 7 vezes sobre isso em menos de 4 meses. Os outros falavam 1 vez por ano. Portanto, já é um sinal, apesar de tudo. Segundo, ele não tem outra alternativa, ou seja, a Europa não tem outra alternativa. Exato, a Europa não tem outra alternativa. Perante o que se passou no Brexit, como disse muito bem, os ingleses saíram da colaboração que podiam dar nesta área, como também a dúvida que nós temos em relação aos americanos que farão nos próximos tempos, é a urgência da União Europeia ter um plano para isto é evidente. E eu acho que o momento, que é grave, mas exatamente pressiona ainda mais a uma resposta. Finalmente, o outro aspecto que eu achei diferente é que falam objetivamente de meios financeiros, que foram sempre o problema, era proclamativo e depois não queriam pôr o dinheiro. E os países, os países isoladamente que tratassem disso. A partir do momento em que falam de verba, umas já estão lá, já estão no orçamento e estão a ser gastas, que é pouco, 60 milhões é pouquíssimo, tem toda a razão, como eu disse, não é? 5 mil milhões, eu alertei para isso, aliás, ponho na minha opinião, como também nas dúvidas levantaram para o Sr. Ministro. Como é que esses 5 milhões, e fez bem dizer, ao alavancar, onde é que vamos buscar, quem é que vai pagar, como é que vai ser feito, e essas dúvidas todas estão em cima da mesa, indiscutivelmente. Eu também não neguei. Mas se esse instrumento for real e se o Banco Europeu de Investimento começar também a participar nos financiamentos, etc., temos um cenário um bocadinho diferente do que agora tem sido, que é praticamente nulo. Nulo não, mas muito, muito pouco, com resultados pouco evidentes. Portanto, eu não discordo do que disse. Aliás, eu não digo o contrário. Parte do relatório tem que dizer o que eles pensam. Mas eu acho que, apesar de tudo, há sinais diferentes e mais otimistas, podemos estar mais otimistas, objetivamente, sobre a resposta que a União Europeia tem que ter presente em relação a isso. Fica aqui.
Senhor, muito obrigado. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos do CDS, PSD, PS e Bloco de Esquerda, é assim? Pronto. E com a abstenção do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para dizer que a nossa abstenção não tem tanto a ver com o conteúdo do, ou a forma como o relator apresenta o seu relatório, mas sim o conteúdo do, o objeto da iniciativa legislativa que está em cima da mesa. O deputado João Rebelo compreenderá as razões políticas que estão por trás, escuso de perder muito tempo com elas, e portanto não é tanto quanto à questão da forma e do parecer que saudamos, é mais quanto à questão política subjacente, e isso fundamentou a nossa abstenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós depois vamos para as audições. Eu queria colocar uma questão neste ponto das informações, mas gostava de colocar a questão sem presença de comunicação social, porque é uma questão que tem algum melindre, é uma questão, se isso fosse possível, sem nenhuma falta de respeito por quem está a cobrir esta reunião da Comissão de Defesa da Assembleia da República. É possível ou não? Ou é indelicado? Eu peço desculpa, mas...
Os deputados, quando estiverem de acordo, nós pedimos a aplicação social que esteja aqui...
Tem que ver com este programa de...
Deputado João Soares, não sei se os senhores deputados, PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda, PS...
Há uma regra habitual de que há momentos em que os deputados claro. Podem solicitar uma...
O regime, se for possível... Peço desculpa. Eu é que tenho que pedir imensa desculpa, mas eu depois vou lá fora, porque eu não vou assistir às audições, pedir desculpa pessoalmente e beijar a sua mão como devo, por razões de delicadeza. Tem que ver com o programa das atividades. E já agora, Sr. Presidente, dá licença, enquanto a simpática representante da comunicação social sai... Devo dizer que também me revejo, evidentemente, no que foi dito pelo meu camarada e colega Ascenso Simões quanto ao relatório do nosso colega João Rebelo, que mais uma vez demonstrou o seu talento e a sua capacidade de tratar estas questões com inteligência e com argúcia. Sendo que os 5 mil milhões de dólares são de euros, não é? Bem, Sr. Presidente, a questão que eu tinha que... queria colocar, que já coloquei ao coordenador da minha bancada, tem que ver com, e falei também ao presidente eleito da Comissão de Defesa Nacional, tem que ver com o nosso programa de atividades e com uma questão que eu coloquei aqui variadíssimas vezes, de uma forma mais informal ou de uma forma clara e formal no quadro de plenário da Assembleia, da Comissão de Defesa da Assembleia da República. E tem que ver com a deslocação a Angola. Eu fui a pessoa... que talvez mais se bateu claramente para que a Comissão de Defesa Nacional fosse a Angola. E disse várias vezes aqui também, eu sei que as viagens não são programadas em função dos interesses pessoais de cada um, de nós, e longe de mim estar aqui a defender interesses pessoais, disse várias vezes que gostaria muito de participar nessa viagem a Angola da Comissão de Defesa Nacional. Mas atrevo-me a cometer a imodéstia e deixar... que a minha presença, enquanto membro efetivo da Comissão de Defesa Nacional, nessa viagem oficial da Comissão de Defesa Nacional à Angola, tem um significado político muito importante, do ponto de vista dos valores que são os nossos. os valores da democracia, da tolerância e do respeito pelos direitos, por razões que são óbvias e que toda a gente conhece no que me diz respeito. Agora, o coordenador da minha bancada, a quem eu sobre essa matéria dirigi um documento que só diz respeito aos socialistas, disse-me que era ele que ia como coordenador e que ia só à mesa o presidente e a mesa. Eu acho que, e não é para mim com gosto que eu digo isto, eu acho que era importante que eu fosse. Passa em modéstia, e não é com nenhum prazer especial por fazer essa viagem, já lá fui várias vezes. Acho que era importante. Por isso também não quero dar o espetáculo público de dizer, bem, só lá foi porque fez uma pressão. Não, acho que era importante. Primeiro porque manifestei interesse, depois que conheço aquele país como poucos aqui, e conheço os responsáveis políticos daquele país como poucos, e depois porque sou membro da Comissão de Defesa Nacional e não vejo nenhuma razão efetivo desde há muitos anos, para ser excluído, a não ser numa lógica que é equivalente àquela que fez de mim o alvo topo dos rankings de ataques do Jornal de Angola. E, portanto, eu gostava que esta questão fosse considerada como questão política e não pessoal que é, embora tenha também um contorno de natureza pessoal. Eu, no plano do Partido Socialista, colocá-la aí logo que tenho a oportunidade, já a coloquei por escrito, para que fique um registro de memória, pelo menos entre nós, e estou a colocá-la também à Comissão. Mas, e queria que depois não houvesse inconfidências em ela, porque não, a última coisa que eu quero é que haja uma cena pública sobre esta matéria, mas gostava que sobre isto os meus colegas também se pronunciassem. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe. Citando um amigo comum que citava o Américo Deus Rodrigues Tomás, que foi chefe de Estado há muitos anos, que esta questão é uma estucha. Parece que o Américo Tomás terá usado essa expressão quando o Botelho Muniz lhe veio pôr a questão. E eu sei que é uma estucha para nós todos, a começar por mim, acreditem, mas ponho com toda a clareza. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de propor à mesa da Comissão que ponderasse esta solicitação do Sr. Deputado João Soares. Nós todos temos informação suficiente para fazermos o nosso juízo sobre as razões válidas que o Sr. Deputado João Soares aqui identificou. E aquilo que eu gostaria de propor, tendo em conta o orçamento e os objetivos que a própria mesa vai definindo, é a possibilidade de se poder alargar a representação a mais do que um elemento por grupo parlamentar. Encontraríamos assim uma solução que permitisse que os grupos parlamentares pudessem gerir melhor a sua representação e podíamos até, tendo em conta a realidade própria dos grupos parlamentares, avaliar melhor também os interesses que os grupos parlamentares têm nesta viagem. Por outro lado, é preciso não esquecer que nós temos representações muito diferentes, ou seja, dimensões também dos grupos parlamentares diferentes e interesses também diferentes. E, portanto, aquilo que eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente em exercício era que, junto do Sr. Presidente da Comissão e da mesa da Comissão, que ponderassem, tendo em conta a realidade própria do orçamento e dos objetivos e do programa que a Comissão já aprovou, a possibilidade de alargar a mais um elemento de cada um dos partidos a representação de Portugal do Parlamento Português nesta viagem e assim talvez pudesse encontrar um consenso, uma solução de enquadramento de todas as soluções. Portanto, era isso que eu gostaria de propor e gostaria também de pedir aos grupos parlamentares uma atenção às palavras que acabo de referir. Muito obrigado.
Deseja inscrever-se? Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre esta matéria. Portanto, as informações e a nota que recebi era que o grupo parlamentar, neste caso o Bloco de Esquerda, penso que sigo para todos, que indicasse qual a pessoa a fazer parte da delegação a visitar Angola. Portanto, aqui, como o Sr. João Deputado João Soares falou, não estava indicado que seria o coordenador, antes, pelo contrário, qualquer um, eu entendi qualquer um, enfim, do grupo parlamentar, poderia fazer parte dessa delegação. Naturalmente, como o Sr. Deputado João Soares disse bem, o coordenador do seu partido, o Partido Socialista, naturalmente manifestou também interesse em ir. Tendo em conta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não indicará, a informação que eu dei, não indicará qualquer representante a fazer esta visita, eximo de, não vou explicar porquê, mas nós não iremos integrar esta visita, a proposta que eu fazia, já agora, era que o Sr. Deputado João Soares ocupasse esse lugar, desde que a Comissão de Defesa se a Comissão de Defesa assim o entendesse, mas dentro da ótica do Partido Socialista, tendo em conta que o Bloco de Esquerda não apresenta, não indica representante. Era só, não é?
Sim, senhor. Mais alguém se quer pronunciar? Ah, o senhor deputado Diogo Leão. Peço desculpa, tinha-se inscrito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria só acompanhar a proposta que foi feita pelo meu camarada Ascenso Simões e já agora também, obviamente, agradecer a referência do senhor deputado João Vasconcelos e a disponibilidade que o Bloco de Esquerda teria para eventualmente ceder a sua vaga, foi isso que entendi, nesta visita, para que o Partido Socialista pudesse ter, neste caso, mais do que um deputado nesta mesma delegação. As razões invocadas pelo deputado João Soares são, acho que, perfeitamente compreensíveis por toda a gente e acho que, mesmo institucionalmente, é possível dar-lhe este corpo e tentarmos que o deputado João Soares marque presença nesta visita. É um sinal externo também de Portugal e do Parlamento Português em relação a um conjunto de liberdades e uma mensagem clara que passávamos também a nível internacional. Obrigado.
Mais alguém se quer? Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, a proposta era no sentido de avançar a mesa e depois um deputado de cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado João Soares terá-nos aqui uma questão, que para nós, enfim, é uma questão nova, enfim, sem prejuízo também de podermos pensar melhor sobre o assunto, mas, enfim, quero-nos parecer que com o devido respeito, enfim, o Partido Socialista deveria indicar apenas um deputado. Mas se a proposta for no sentido de alargar, digamos, as delegações a mais um deputado de cada grupo parlamentar, obviamente que aí não teremos nada a opor. Portanto, para já era esta a nossa posição.
Mais ninguém se quer pronunciar? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu, antes de mais, só para a informação que eu tive era um deputado por grupo parlamentar e não especificamente os coordenadores, ou seja, era a informação que eu tinha. Tanto é que eu também expliquei aos meus colegas, aqui aos nossos colegas, nunca seria a escolha, porque eu sou testemunha de um processo de empresários portugueses contra a Embaixada de Angola e, portanto, era surreal eu ir lá parar. Era capaz de não voltar, não é? Ficava lá a testemunhar nas coisas. E de facto ficou indicado aqui o Sr. Deputado António Carlos Monteiro para representar o grupo parlamentar. Agora, o que eu acho é assim, primeiro, havendo orçamento, isto aqui, eu estou a falar isso porque, sendo membro do Conselho de Administração, são coisas que são sensíveis, cada comissão tem um orçamento. Uma viagem a Angola não é barata. Havendo orçamento, que eu acho que há, e como também a comissão tem muito apoio dos ramos, quando fazemos as locações para os ramos, são os próprios Forças Armadas que pagam essas locações, portanto, a nossa comissão é poupadinha, salvo seja a expressão, é poupadinha. Portanto, eu acho que temos orçamento. Se a proposta é alargar a delegação, temos que pensar se temos verba. Eu acho que a solução sugerida pelo deputado João Vasconcelos é que resolve a questão. Ou seja, ficamos dentro da baia orçamental que tínhamos e a representação da Comissão de Defesa é feita por estes deputados todos. Pode pôr o justo equilíbrio que o PSD, que é o maior partido, objetivamente. Aí podíamos tentar de resolver. Nós dispensamos de ter um segundo deputado, digo já. Mas se há esse problema, de que sendo o maior partido tem que ter representado, obviamente, em conformidade, alargar, vai o Presidente da Comissão e mais um deputado do PSD, exatamente, seria assim. Mas... já está? Então estão três do PS, portanto, a mesa não, com o João não. Então aqui já estamos a falar, três deputados do Partido Socialista...
Eu penso que já fizemos um debate na sequência da declaração do Sr. Deputado João Soares. Ele pôs aqui a sua perspectiva em relação a esta matéria. Houve aqui diversas sugestões para resolver o problema. Tudo isso vai ser tomado em linha de conta e acho que podemos agora terminar aqui e receber as pessoas que já estão lá fora. Jorge Machado.
Só para dizer, muito rapidamente, que esta matéria deve ser abordada com base em critérios objetivos, não é? E não critérios decididos ad hoc, e portanto a mesa decidirá. Acho que o que se justifica agora é uma reunião de presidentes e coordenadores para definir critérios que permitam ultrapassar esta questão em concreto.
Aquilo que foi decidido sobre esta matéria, não me quero pronunciar mais sobre este assunto, é que era a mesa e os coordenadores, ponto final. Senhores deputados, agora fazemos um intervalo mínimo.